best burger in town. The best burger in town. I need it now. The best.
Best burger on ca.
I got gas in the tank. I got money in the bank. I got news for you, baby. You're looking at the man. I got skin in the game.
Olá pessoas, bem-vindos ao quadro 18 Pós US Open. Vamos tentar fazer um episódio não tão grande assim, ok? Mas são muitos temas, são muitos assuntos, mas a gente vai tentar. Eu sou a Sheila Vieira, estou novamente com Alexandre Cossens e a Aline Calerron, que voltou de suas férias em Nova York.
Estou de volta, demais, estou de Aline, volta.
Tá bom?
Foi ótimo. Não sou mais o desfalque, não sou o Murray do podcast, estou de volta.
E a Lê, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. Vamos lá.
Bom, US Open teve, como a Aline disse pra mim, teve campeões legais, mas as finais de simples foram meio chatas, né? É, o Rafael Nadal ganhou o 16º slam dele, não precisou enfrentar nenhum top 20 na campanha, mas jogou muito bem nas últimas duas rodadas. É, conquistou seu terceiro título em Nova York. E no feminino, a Sloane Stephens surpreendeu depois de, voltando agora no, na US Open Series, depois de quase um ano fora do circuito, voltando, e marcou esse comeback dela com o primeiro slam. E nas duplas, os campeões foram Roger e Tecau, Sean Hinges, yeah. E nas listas Hinges e Jamie Murray. Vamos então começar com Nadalzinho. Assim, foi um slam que o Nadal não foi assim desafiado, digamos assim, mas ele pelo menos deu uma evoluída durante o torneio, né? Quando ele enfrentou o Del Potro, ele foi o único, assim, digamos, jogador top que ele precisou enfrentar. Ele não começou muito bem e conseguiu mostrar um poder de reação, de inteligência tática, né? O que vocês acharam da campanha do Nadal?
Ah, acho que esse jogo do Del Potro foi bem o resumo do que foi o Nadal nesse torneio. Porque todos os jogos que ele começou mal ou meio mais ou menos, ele atropelou depois. Assim, tanto taticamente, quanto tecnicamente, quanto até fisicamente, né? Foi o caso do Taro Daniel, já na segunda rodada. Foi meio que assustou a galera, porque o Daniel fez 6-4 e tava com uma quebra no segundo set. As pessoas pensaram mais, nossa, Nadal já vai perder. E não, Nadal ganhou, fez 6-3, 6-2, 6-2 depois. Léo Maia, na terceira rodada, fez a mesma coisa, ganhou um tie-break no primeiro set, depois foi 6-3, 6-1, 6-4, tranquilo. O Dolgopolov parecia que ia ser um grande adversário, tava jogando bem, e tomou 2-4-1 do Nadal. Esse foi o jogo que acho que mais me decepcionou na chave. Mais até do que o Rublev, que foi o jogo de quartas de final, porque o Rublev vinha de uma campanha maravilhosa, né? Ele tirou o Dimitrov e depois tirou o Goffin. Mas é um garoto, chega nas quartas de final, o Nadal era ídolo dele. Deu pra sentir que ele tremeu. Até tuitei no dia que, pô, parece jogo de primeira rodada, e realmente parecia, sabe? Foi 6-1, 6-2, 6-2. O Rublev realmente sentiu o momento. E o jogo do Del Potro foi uma aula tática do Nadal e, assim, acompanhado por uma execução espetacular. Ele começou batendo na esquerda do Del Potro, o Del Potro estava parado, à vontade, devolvendo a esquerda, né? A esquerda do Del Potro, ele não erra, né? Ele fica ali o dia inteiro. Não vai para muito winner, mas fica ali trocando bola, esperando o outro errar. Ou esperando uma bola na direita para ele soltar aquele torpedo. E não estava dando certo a tática do Nadal. Segundo set, ele começou a atacar mais o forehand do Del Potro, mais cedo nos pontos, e a coisa mudou radicalmente, né? O Nadal foi 6-0, 6-3, 6-2. E na final contra o Kevin Anderson, o Nadal não precisou ir para um plano B, ele começou naquela de vou devolver lá do fundão da quadra, vou botar a bola em jogo, empurrar o cara para o fundo, e vou confiar nos rallies. E funcionou, o Kevin Anderson estava forçando os saques até um pouquinho mais para buscar aces, porque ele sabia que não podia jogar rally. Acabou com uma porcentagem de aproveitamento no segundo set, que foi muito ruim, foi 36%. No primeiro e no terceiro set foi uma porcentagem ok, mas que não dava, né? Quando o jogo ia ali para o fundo, ele tinha que atacar demais e atacar muito rápido no ponto, para não deixar o Nadal aprofundar uma bola e entrar na quadra para começar a mandar nos pontos. Então o Kevin Anderson acabou errando muito e o jogo ficou muito pro gosto do Nadal. E 3-7-0, 6-3, 6-3, 6-4, foi bem, bem confortável, ele não saiu da zona de conforto dele. E completou uma campanha que acho que foi muito, muito bacana. Né, como a Sheila falou no começo, ele não pegou nenhum top 20, mas é, Grand Slam é assim, né? Você joga com quem você precisa jogar. O Federer pegou o Del Potro e perdeu, o Thiem teve 2-7-0 contra o Del Potro, tomou uma virada. Então acabou sendo ali meio que no final antecipado esse jogo com o Del Potro na semi. E paciência, mas foram duas semanas muito, muito boas do Nadal.
É, o Nadal agora tá com 1.960 pontos de vantagem no ranking em relação ao Federer. Uma vantagem expressiva, os dois basicamente não tem muitos pontos para defender agora. É, o Federer não tem nenhum e o Nadal tem acho que 100 até o final da temporada, então vai ser, e os torneios agora favorecem mais o Federer, né, que são indoor, mas por outro lado o Federer ele só deve ir para a Ásia para jogar Xangai, enquanto o Nadal também deve jogar Pequim, então essa pro final da temporada agora vai ser essa coisa mais do ranking. É... A vítima da depressão, não sei se é uma mulher ou um homem, perguntou se o Nadal sem o Tony, já que o Tony não vai mais ser técnico do Nadal a partir do ano que vem, Nadal sem Tony será como Claudinho sem bochecha? Só uma coisa, foi o Claudinho que morreu, então, na verdade...
É bochecha. Então, vamos matar Claudinho. O bochecha, por favor, agora que o bochecha tem menos bochecha, tá bom?
Para responder isso, aproveitar que o... Eu não sei se é ele ou ela, né? É, Victim é fã de The Killers. Acho que é mais ou menos Brandon Flowers sem Dave Cooning. Essa coisa de Nadal sem Tony. Acho que vai funcionar. É, como The Killers funcionaria um sem o outro. Mas não sei. Se vai ser estranho, né? Quando o Nadal começar a jogar slam e filmarem o boxe e o Tony não estiver lá. É claro que o Tony não acompanha o Nadal já há algum tempo, né? Ele não acompanha o Nadal em todos os torneios de circuito, então não é uma experiência completamente diferente. Não vai ser uma experiência completamente diferente para o Nadal. Mas não sei se faz tanta diferença assim, não. A essa altura do campeonato, já acho que o Nadal tá bem grandinho, né?
Pô, eu acho que vai fazer mais falta para a gente assistindo o Grand Slam do que para o Nadal em si, né?
É, pode ser.
Pô, vai fazer falta... É, vai fazer falta a câmera passando pelo box lá e não vai ter o Tony rindo com o Moyá, mas tipo, ninguém vai morrer por isso também.
O bonezinho.
É, o bonezinho, Iberostar, nossa, meu sonho, tô bonezinho Iberostar.
Não, mas assim, vamos parar pra pensar aqui, aquela mudança tática que o Nadal fez contra o Del Potro. Você acha que aquilo é o Tony na beira da quadra falando? Não é, né? Ele já entra com meio que um plano A e um plano B na cabeça. Tirando a capacidade do Nadal de analisar o que está acontecendo na quadra, né? Eu não acho que... Sabe, muita gente diz que o Nadal tá ali recebendo instrução do Tony o tempo todo. Eu não acho que isso seja tão diferencial, assim, que isso, sabe, ajude tanto o Nadal quanto muita gente quer acreditar. Realmente não acho.
Certo. Mais uma pergunta, então, do Antônio Fernando. Aquelas perguntas que a gente adora. Nadal vai ser o primeiro a ter mais de 20 Grand Slams? Who the fuck no?
É, pois
não,
é.
Não trabalho com previsões.
É, pois é.
Não sabemos, Antônio, infelizmente. Mas o Federer tá um pouquinho mais perto, né? Mas, enfim. Essa acho coisa, então, o Djokovic vai passar o Nadal. Nadal vai passar o Federer, sempre de acordo com o que está acontecendo com o momento, e nunca ninguém passa, então vamos esperar.
No quadro 18, 2027, a gente responde isso.
Vamos falar então um pouquinho do Anderson? Kim, vai, o que foi pro final?
Vamos.
Vocês acreditam que ele pode ser um novo Marin Cilic? O Vavrinho,
vou sair desse programa. Eu vou sair desse programa.
Agora vai. Não, vai virar top.
Quero que a Aline responda. Aline.
Eu, Eu vou embora nesse programa de novo, vou arranjar outra viagem, gente. Não, mas falando sério, falta ainda um pouquinho pro Anderson, né? Eu acho que caras como o Marin e o Vavrinka, eles acabam ameaçando um pouquinho mais a galerinha top 4, apesar do Vavrinka também ser um top 4, né? Segundo algumas teorias aí. Mas não, falta um pouquinho pro Anderson ainda. Ai, desculpa. Ah, mas agora é o Zverev também, né? Zverev é tecnicamente top 4, tá bom?
Verdade. É, o Zverev é de fato.
É de fato o top 4. É, mas falta um pouquinho pro Anderson, vai, gente. Um pouquinho, inho, muito.
É, porque assim, o Tillich, tanto o Tillich quanto o Wawrinka, por mais que eles tenham demorado pra fazer final de slam, pra ganhar slam, o potencial a gente sempre via, né? Sempre estava lá o potencial. Agora o Anderson, sei, joga bem e tal, mas pra mim o Sam Querrey, por exemplo, é um jogador muito melhor.
Pois inclusive, é. Eu esperava mais do Querrey nesse quadrante.
Querrey. É, bem... Primeiro, assim, quando o Tillich perdeu, que foi aí, meu Deus do céu, vai ter um finalista inédito. Aí a pressão foi tudo em cima do Isner. Perdeu pro Zverev. Aí o Querrey perdeu pro Anderson. E aí depois o mais bem hackeado era o Pablo. Aí o Pablo perdeu pro Anderson.
Então, eu achava que o Carrinho Boost ia ganhar do Anderson. Que era, aliás, meu palpitão de azarão, né? Carrinho Boost.
Sim.
Mas,
infelizmente não deu.
Não, mas assim, não é querer tirar o mérito do Anderson, mas tem muita gente falando que o Nadal só chegou tranquilo, que a chave estava fácil e tal. Eu acho que o Kevin Anderson se beneficiou da chave muito mais do que o Nadal, porque ele não precisou pegar o Zverev e acabou derrotando o Chorit, outro cabeça de chave que estava lá no Gilles Miller, Jack Sock, que o Kevin Anderson não precisou derrotar. E o outro, que era o Isner, que era o cabeça 10, que seria o adversário de quarto de final, também caiu antes pro Misha. E o Misha perdeu do Querrey, então o Kevin Anderson ganhou do Querrey. Eu acho que, né, e fazer uma semifinal de grandes com o Pablo Carreño Busta, convenhamos, né? Não dá pra dizer que você foi azarado. Então,
não dá pra falar nada, dessa parte de baixo da chave, né? Só aceitar.
Cara. Foi uma loucura. E assim, não é tirar o mérito. Ele ganhou de que ele precisava ganhar e paciência e acabou. Mas não dá pra negar que ele foi auxiliado aí, que o negócio meio que se abriu pra ele ali, né?
É, numa parte de baixo que tem Andy Murray baleado, que acabou nem indo. Marin Cilic e Alexandre Zverev.
Que é o Marin Cilic.
Não tinha como dar certo, né?
Vamos comentar essa atitude suja de Andy Murray de abandonar depois do sorteio da chave, né?
É, não. Ele quis evitar a nossa final fedal. Cadê a nossa final fedal?
Não teve nem a semi. Que coisa, né?
Não, eu li, cara, teoria doida sobre essa desistência do Murray, sabe? Teve uma pessoa que disse que o Murray esperou que era pra ver se o Nadal e o Federer caíram na mesma chave, que aí eles somavam menos ponto. E isso ajuda o Murray no ranking. Olha o nível de teoria de conspiração que o negócio chegou, sabe?
Ele nem vai mais jogar esse ano, vai cair fora do top 10, que diferença vai fazer?
Pois é, cara. E até o negócio curioso disso, é que o Mário Sérgio lembrou no Twitter, se o Federer tivesse sido a Cincinnati, se ele tivesse feito 4 duplas faltas e desistido depois do primeiro game, ele somava 10 pontos, e seria o cabeça de chave 2 do US Open. Então, pelo amor de Deus, nenhum desses caras tá preocupado demais com isso.
Sim. Tipo, eram 5 pontos entre Murray e Federer e a primeira rodada de Cincinnati valia 10. Era só realmente ele chegar lá.
Pisar na quadra.
Senti a coxa no primeiro ponto. E, pois é. Mas enfim, o Murray, ele é teimoso, assim, as pessoas não entenderam o que ele fez, mas ele faz o que ele é teimoso. Era óbvio que ele não ia conseguir jogar, se ele tentasse, ele ia perder a primeira rodada. Mas ele é assim, tipo, é óbvio que ele não vai mais jogar esse ano, mas aí ele fala que, se pá, não sei se consigo também ir para a Vienne Paris, a gente sabe que ele não vai. Mas ele é assim, teimoso.
E outra, né, a chave dele era a melhor possível, quer dizer, como é que o cara vai... esperar sortear a chave, ver aquela chave fácil e vai desistir, não faz sentido nenhum.
Vamos falar de Juan Martinho?
Vamos.
Cara, ele deu uma vida pra esse torneio, né? Vamos combinar?
Poxa, ah, Delpo sempre dando histórias, né, o Delpo, incrível. Deu até vontade de comprar remédio de gripe. Pois é.
É engraçado que assim, Delpo fazendo uma temporada medíocre, né, completamente. Chega no US Open, está perdendo 2 sets pro Tim com aquela cara de gripe, toma uns remedinhos, toma um paracetamol e pronto. O sol raiou, ganhou nos 5 sets, depois ganhou do Federer. Tudo bem que o Federer nesse torneio, vamos combinar, né? Meia boca. É. Acho que é a maneira que a gente pode escrever Roger Federer nesse torneio. Meia boca.
Aliás, é outro que se não pegasse a chave que pegou, não teria ido até onde foi.
Sim, 5 sets com o Yuzi.
5 sets com o Yuzi.
5 sets com o Tiafo.
Foi lindo.
E ele só ganhou aquele jogo do Yuzi, porque o Yuzi tinha jogado no dia anterior, por causa da chuva, 4 sets. Verdade, então o Yuzi tava no nono set dele, em 24 horas, quando ele chegou naquele final pra decidir o jogo com o Federer. Ele tava morto, não aguentava nada. Se tivesse um pouquinho melhor, não
ele
sei.
Ele pegou o perigoso com o Schreiber.
O perigoso com o Schreiber. E pior que assim, acho que foi esse jogo do com o Schreiber que fez o Federer parecer que tava bem pra ganhar o Del Potro, né? Porque na verdade não tava.
Sim.
É, o Lopes também.
Ah, sim, então o jogo do
Pegou
Feliciano
bem no Lopes.
É, também teve isso, verdade.
Outro perigoso.
É, outro.
Mas enfim, só que o problema é que agora o Delpo não vai... Não tem como ele ir pro final, só se ele ganhar, tipo, todos os jogos até o final do ano. Então, assim, porra, Delpo, podia ter jogado bem um pouquinho antes no ano, né? Poxa. Mas enfim. É, vocês querem falar mais alguma coisa do Federer, além do que a gente já falou, que ele foi meia boca?
Ah, acho que não.
Não, eu só lamento que eu errei. Eu errei meu palpite, que eu achava que, assim, eu acertei parcialmente, eu achava que o Federer ia passar a primeira semana se tratando e calibrando os golpes, e que ia chegar bem na segunda, e não chegou bem na segunda. Ali, aos trancos e barrancos na primeira semana, foi pior do que eu esperava. Era meu palpite para campeão, né?
É, meu também. Felipe Ariel pergunta, Federer tem até conseguido jogar, mas do jeito que tá, consegue ganhar algo e brigar de fato pelo número 1?
Ah, dá, né? Agora dá. Eu acho até que ficou mais emocionante essa briga.
Você acha que se o Federer tivesse saído como número 1, aí não tinha mais briga, porque Federer joga melhor depois.
É, pegava a temporada indoor, atropelava, chegava no Finals, podia chegar no Finals voando. E assim, tem o quê? 4 mil pontos em jogo ainda? 1.000 em Paris, 1.000 de Xangai, 1.500 do Finals, 500 de um... Sei lá, tem duas semanas que tem ATP500 aí. Dá pra somar 4
Basileia.
500. É, dá pra jogar Basileia, dá pra jogar... Qual é a outra semana? A Tóquio e Pequim, né?
Uhum.
Então, quer dizer...
É, ele vai ter que pedir convite, se ele quiser ir pra Tóquio ou Pequim.
Ah, bom, tem isso. Mas em tese tem 4.500 pontos na mesa. São 1.900 e poucos pontos de diferença, então dá.
Tá.
Em tese.
Mas vamos ver se ele melhora fisicamente também, né? Porque não tá muito promissor, né?
Então, tem que ver como é que ele vai lidar com essa coisa de...
Até...
Ele fez pouco isso esse ano, né? Jogar partidas em dias consecutivos, né? Já chegou mal em Montreal. Não foi... A semana dele em Montreal não foi grande coisa, né? Mas ele chegou acabado na final com o Zverev. E aí acabou atrapalhando o US Open. Vamos ver agora, porque todos os torneios são de jogos em dias consecutivos, né? Não tem mais Indian Wells, Miami, que você descansa e joga depois. Então, em tese, é um calendário um pouquinho mais chato para ele. Vamos ver.
Eu acho que o Federer, ele deveria não pensar muito no número 1 e focar mais em ganhar o Finals. Porque, sabe, se ele fica, ah, não, vou para Pequim, vou para Tóquio, vou para, sei lá, Viena, tipo... Viena não, que é na mesma semana do Basileia, mas enfim, se ele ficar inventando coisa para jogar... Acho que ele vai chegar podre no final, sabe? E aí não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Ele ficar urubuzando os torneios e chegar no que tem mais ponto e chegar quebrado. Não acho que sentido. Vale mais a pena ele apostar no que ele é bom mesmo. Que é Paris e Basileia Paris Finals.
É.
E, né? E ver o que rola.
É. Depende do estado do Nadal também, né?
Sim, exatamente.
Nadal quando ganha o US Open, normalmente ele dá meio que uma baixada no que vem depois. Vamos ver.
Porém, nesse ano não há Novak Djokovic em Pequim, né? O rei de Pequim. Não vai esse ano. Então, né? Vamos ver.
E não tem o maior histórico no Nadal. Onde foi? Foi Tóquio ou foi Pequim?
Never forget. Foi Tóquio. Foi Tóquio. Né? É. Fernando Godinho. Acham que foi o slam masculino de nível mais baixo dos últimos anos? Até o suíço estava triste de ver. Nadal salvou no fim. Acho que o Alexandre vai discordar, mas pra mim... foi difícil. Não foi ruim, mas... foram poucos jogos... assim, que você realmente, nossa, esse jogo foi memorável, esse jogo foi muito bem jogado, assim, teve alguns promocionantes, mas eu acho que eu realmente, de bom, jogo bom mesmo, que levaremos desse torneio ao Team Del Potro. É tanto de emoção quanto de nível, mas... enfim.
Eu vi poucas vezes esse US Open, tanto pela viagem quanto pelo pós-viagem, que eu preciso fazer algumas coisas. Mas os poucos jogos que eu vi de simples do US Open, eu tive uma vontade séria de morrer, mas assim, não morrer de emoção, morrer de tristeza mesmo. Os jogos que eu via, meu Deus do céu, nossa. Acho que eu gostaria de apagar da minha cabeça. Foi feio.
Ah, eu acho assim, realmente que teve pouco jogo interessante. Teve, acho que. Você pega os jogos do Del Potro, os jogos do Federer que foram complicados, obviamente não pelo nível técnico jogado, e sobra realmente pouca coisa. Né? Agora, se foi de nível mais baixo dos últimos anos, aí não sei, viu?
Nível não dá pra gente dizer.
Que jogão que teve em Wimbledon? Vamos lá, vamos tentar lembrar aqui. Murray e...
Mas aí eu tenho péssimos problemas de memória.
Não, mas Nadal e Gilles Miller foi um jogaço em Wimbledon. Já foi, acho que foi
melhor.
Murray
Cray foi bom também.
Ah, mas você não lembra de tanto jogo assim também. Olha, como o Wimbledon foi espetacular.
Não, mas eu acho que assim, o Wimbledon teve mais jogo meia boca, mas achei assistível, sabe? Juro por Deus, nesse US Open tinha umas horas que eu botava na televisão ali, deixava o jogo rolar, na hora que eu percebi tinha acabado, porque eu tava assistindo coisa no YouTube. Tava nesse nível, juro por Deus. Tipo, meu Deus do céu, o jogo passou e eu não vi.
Menos gente jogando bem.
Talvez seja isso.
Pode ser. O Wimbledon tem uma vantagem que, assim, na pior das hipóteses, tem um monte de tie-break, o jogo fica equilibrado e tem um game emocionante em cada set. Não sei também.
Assim, a gente contava muito com o Federer e Nadal nesse torneio e os dois, assim, o Nadal só no final e o Federer... Então, sabe, parece que não podia contar com ninguém, assim.
O Federer faleceu no meio do torneio. Pois é.
É tipo a Shapovalov, sabe? Vamos empolgar com o Shapovalov, porque...
foi divertido o Shapovalov no torneio, vai.
Enfim, tem uma pergunta dele. Olha que gancho maravilhoso. Daniel Cinzento, quais são os prognósticos para o Denis Shapovalov em 2018? Vencer Masters, final de LAN, top 10, quais são os prognósticos?
Calma,
pessoal.
Já estamos trabalhando com mais previsão de futuro.
Já é meu next gen favorito, mas daí.
Nem o Zverev.
Pois é.
O Zverev disso aí só venceu o Master.
Então... Será que eu vou fazer?
Não, em top 10 também, mas final de slam tá longe.
Sabe o que eu vou fazer? Sabe aquelas bola 8 que os americanos têm de prever futuro? Eu vou comprar uma dessas e vou rodar toda vez que alguém fizer uma pergunta louca assim. Olha, minha bola 8 mágica diz isso. Tem, né?
Vou adotar aquela cabine de brincadeira dos anos 90 lá. Sim! Não! Você troca Zverev? Você troca Zverev finalista pelo Shapovalov? Sim!
O Shapovalov é o máximo.
Eu gosto muito
do jogador e muito. E carisma. Muito carisma.
Uhum.
Mas assim.
Muito carisma.
Muito recente, fala, né? Gente. Muito recente.
Pois é, foi rápido, né? Porque assim, até Montreal não tinha nada assim espetacular dele, né? Aí o cara ganhou do Nadal em Montreal, tá ganhando do Tsonga no US Open, sabe?
Ah, eu lembro um tweet com um americano, não lembro o nome da pessoa, mas postou que, tipo, quando ele ganhou, acho do Tsongal, acho que foi o jogo, que em algum lugar o Rogério Dutra Silva está pensando, I made you. Por quê? Porque o Rogério teve 4 match points contra o Pavlov em Montreal.
Podia ter acabado
com isso.
Não ia sair pois cheio de confiança para furar o quali do US Open. De repente a gente já nem tava nessa chave aí. Olha que louco como as coisas acontecem.
Pois é. Esporte do capeta. O que mais? Ah, eu só gostaria de reconhecer o grande, como o Alexandre Cossenza brilhou nos seus palpites.
Pô, esse torneio eu tava empolgado.
Meus parabéns, viu?
Carreio Busta.
Decepção Zverev. E Pablo Carreio Busta, surpresa.
E quem é a minha surpresa no WTA, falamos no próximo bloco.
Pois é. Vamos pro próximo bloco. Você que esperou para saber qual foi o palpite de surpresa de Alexandre Cossenza na WTA, foi a Sloane Stephens, foi a campeã. A Sloane, que surgiu há uns 5, 6 anos, e todo mundo sempre viu muito potencial nela, gente. Aqui no quadro de Zodia pôs ela como surpresa de Sloane umas 90 vezes. E justamente quando ela tá voltando de uma lesão grave, de uma fratura no pé, e ela não jogou praticamente segundo semestre do ano passado, primeiro semestre desse, voltou só em Washington, que foi no começo da temporada preparatória para o US Open. Ela ganha o US Open. Cara, que bizarro, né? Assim, não que ela tenha ganhado o Slam, mas justamente que ela tenha feito isso agora.
Então, a Sloane tinha feito 2 semis, né? Aliás, a grande história famosa, né? O que todo mundo comentou muito essa semana foi que ela, como teve essa fratura por estresse no pé e fez a cirurgia, ela ficou sem jogar desde a Olimpíada do Rio até esse ano. Então foram 11 meses sem jogar, ela caiu para 957 no ranking. E assim, né? Quando ela chegou na quadra dura, os resultados começaram a aparecer. Ela fez uma semi em Toronto, fez uma semi em Cincinnati, ganhou moral e assim, caiu numa chave que ajudava. Porque ela tinha ali uma estreia contra a Roberta Vinci, veterano e tal, mas assim, era um jogo mais para a regularidade da Sloane. E o jogo duro, que era de segunda rodada, contra a Cibulkova. Foi um jogo meio louco, altos e baixos, e ela ganhou. Aí a chave abria, porque a principal cabeça era a Johanna Konta, que não vinha no bom momento, e tanto que perdeu na estreia para Alexandra Krunic. A Sloane acabou pegando a Yulia Gurgis nas oitavas e a Sevastova nas quartas, né? Porque a Sharapova perdeu a Sevastova nas oitavas. E era o grande mistério aí dessa chave, porque tinha a Sharapova e a Halep na primeira rodada. Então, você podia chegar uma Halep, podia chegar a Sharapova ali. E chegou a Sevastova, que era outra cabeça de chave 16. Acabou sendo um jogo melhor para a Sloane, porque teve mais troca de bola e tal. Não sei dizer por que eu achava que a Sloane ia ganhar esse jogo, mas era o meu palpite. Foi até mais duro do que eu pensava. Terminou 7-6 no tiebreak. Esse acho que foi o jogo que eu vi a Sloane mais nervosa no torneio. Ela começou o tiebreak sacando fraco, tava meio que hesitante de subir a rede e tal. Mas deu certo. E depois veio o jogo com a Venus, que foi uma coisa doida, assim. A Venus entrou em quadra não acertando nada, depois começou a acertar tudo, e foi o 6-1, 6-0 nos 2 primeiros sets, e foi pro terceiro que ficou equilibrado. De novo, a consistência da Sloane foi recompensada, e é um jogo que ela faz muito bem, né? Ela fica ali, ela altera a velocidade de bola, ela às vezes usa a bola mais alta, às vezes a bola mais reta, mas a bola tá sempre no fundo, e exigindo que alguém ataque para matar. A Sloane também se defende bem. Então, no final, teve um game bem ruim da Venus, ela quebrou, fechou. e foi para a final contra Madison Keys, que aí é que foi a decepção, né? A gente esperava uma final legal e tal, e não rolou. O que vocês acharam dessa final?
É porque ela não quis. Falou, gente! Ai. Obrigada.
Eu gostei da campanha da Sloane, assim, tirando a estreia, que, enfim, não teve... Bem que eu acho que a 20 teve uma quebra no primeiro set, não tô lembrando, mas enfim. O jogo contra a Sibulkova foi muito bom, ela tava dominando o segundo set, acho que tinha 4-1, não sei. E aí, ela deu umas viajadas também, né, apesar de ser uma jogadora consistente. Meio Murray nesse sentido, assim. No tênis ela é consistente, mas na cabeça não é muito. Mas acabou ganhando no terceiro, jogou com a Barry, que também a gente falou, né, a gente comentou no Prior sobre que poderia ser uma surpresa e tal, mas acabou sendo um jogo fácil. A Gorgas vinha bem também, né, vinha em boa fase, deu um pouco mais de trabalho, foi 3-7. Com a Sevastova nas quartas foi uma guerra, né, a Sevastova sentiu meio fisicamente no final, mas foi um jogo que a torcida jogou muito com ela também. E com a Vênus, eu sinceramente fiquei bem surpresa. Eu achei que a Sloane que ia dar uma tremida no final, mas a Vênus morreu, né? A Sloane direcionando a bola para onde ela queria e a Vênus não conseguia dar dois passos pro lado.
Uhum. A Vênus tinha feito um jogo gráfico com a Vitova, né? Achava que ela ia brilhar no final e também não brilhou.
E a Vênus é velha, né? Tipo, velha não, mas enfim, parabéns. A final me surpreendeu, assim, eu não assisti, não pude assistir a final, mas sei lá, né?
Não, essa final só foi boa porque eu também não pude assistir, mas eu peguei o replay no Watch ESPN e foi rapidinho, deu pra jantar junto.
Não, foi uma hora cravada de jogo.
Tipo um episódio de série.
Vou ali assistir de House.
Que dura mais.
Então.
Não, foi aquilo, né? A Madison Keys batendo de tudo quanto é lugar da quadra, pra todo tipo de lugar da quadra, pra fora, pra rede, pra tudo quanto é lugar. Não aliviou, fez isso o jogo inteiro, continuou errando, e foi isso. Tem muito que analisar, né, sobre essa final. A Sloane ficou no jogo dela, trocando bola, esperando a Madison Keys errar, e a Madison Keys estava errando, então a Sloane continuou fazendo o jogo. E continuou dando certo.
Agora eu queria que você falasse, Alexandre, de Carolina Pliskova.
Ai, que drama.
Toda sua.
Foi um torneio bem ruim da Pliskova, e assim, se tem uma coisa legal que dá pra falar dela nesse torneio aqui, ela tá aprendendo a ganhar jogando mal. Aquela que, assim, lá atrás, quando a gente apostava na Pliskova como surpresa do torneio, ela sempre tomava a primeira rodada, a segunda rodada. Agora não, agora ela toma nas quartas. Mas é interessante, porque ela passou um sufoco com a Nicole Gibbs na segunda rodada, passou outro sufoco com a Zhang na terceira. Com a Zhang ela salvou o match point, inclusive. E aí ela teve um jogo com a Jennifer Brady, que ela ganhou fácil, 6-1, 6-0. Parecia que a coisa ia andar ali. Mas aí ela pegou a Coco nas quartas, jogou mal também, ela teve problema para devolver o saque da Coco, e quando devolvia, não conseguia entrar nos rallies do jeito que ela queria. Não fluiu a coisa, realmente foi um torneio bem, bem ruim da ex-número 1 do mundo.
Outra é... Não, ela que fala que aqui é o ex-número 1 do mundo. Não é.
Eu tive que enfatizar, porque talvez seja a última vez que eu vou falar... Pliskova é número 1 do mundo na mesma frase, tá?
Oh, chora o fã de Pliskova.
Mas aquilo então te deu alegrias, né?
Ah, me deu, mas quando eu tava me empolgando, que eu achava que ela ia ganhar da Vênus, ela perdeu. Eu também fiquei triste.
Mas venceu a Muguruza, que é a nova número 1 do mundo.
Eu adoro a WTA, tem sempre umas notícias maravilhosas, assim, tipo, Kvitova ganha, mas a Muguruza é número 1 e a Pliskova flopa, toda semana uma notícia maravilhosa.
Aliás, esse foi um dos vários jogaços na chave feminina, né?
Sim.
E foi bom. Kvitova Teve esse papel também.
É, o jogo dela com a Muguruza, o jogo dela com a Venus. Teve um Sharapov e Halep, que foi muito legal também.
Foi muito bom o Sharapov e Halep. Bem melhor do que eu esperava. Sim.
Apesar dos 60 erros não forçados da Sharapov.
Ah, mas faz parte, né? Tá no pacote. Tá no pacote.
Eu tenho uma história engraçada desse jogo, que era o seguinte. O meu sogro, que gosta de tênis, mas ele vê pouco, ele tava revoltado com quanto a Sharapov errava. Nossa, ele erra muito. Ele ficava me mandando mensagem no WhatsApp o jogo inteiro. Olha como ela não para de errar. E eu respondia pra ele, mas faz parte do plano de jogo dela, é isso que ela vai fazer. Ela vai acertar, vai errar, mas não vai dar o jogo pra Halep decidir, que vai decidir ela. O sogro mandou mensagem puto da vida no final. É possível uma mulher ganhar um jogo com 60 erros não forçados? Isso é um absurdo. Mas é tática. Né? Tem mérito nisso também.
Não, é, e ela tava disparando muito winner também. Tava sacando bem. Nossa, acho que foi um... Sim. Eu não vi a Sharapova jogando tão bem no tempo, mas assim, ao mesmo tempo, acho que dava também pra notar um pouco que ela não ia conseguir manter aquele nível, né? Acho que foi cada rodada, assim, ok, a Sharapova vai perder em algum momento. Aí quando ela pegou a Sevastova, que é alguém que tava jogando bem, né? Não rolou. Mas antes da gente entrar mais na Sharapova, só uma pergunta sobre a Muguruza, pra gente não... já passar a Muguruza. A Núbia Silva pergunta, vocês acham que a Muguruza tem mais condições de se manter como número um do que Kerber e Pliskova? Acho ela a melhor das três.
Talvez eu ache ela a melhor não Serena do mundo hoje. É, considerando que a Vika não tá jogando, não sei, acho que eu colocaria ela como a melhor do mundo, tirando Serena. Hoje, ou pelo menos com potencial para fazer mais coisa. Né, Muguruza, campeã de Wimbledon, mas não só isso. Gente, tipo, lembrar ela o ano passado ganhando o Roland Garros, ela ganhou o Roland Garros botando a Serena, empurrando a Serena para trás, sabe? Não foi um jogo não foi por acaso, não foi um jogo ruim da Serena. Ela mandou na partida.
É, fez o mesmo com a Venus, né?
Sim, sim. Não, eu quis enfatizar a Serena, porque a Serena é a Serena, né?
Sim.
Mas eu acho que ela é quem tem mais jogo, por mais que seja um jogo agressivo e de pancadaria, como é a maioria do circuito, ela tem coisa pra trabalhar ali, ela jogando em 80%, ela ganha de quase todo mundo sem muito drama, se ela quiser, se ela conseguir achar o meio termo, né? Um ponto de equilíbrio no jogo dela. E esse US Open tava muito com a cara dela, eu acho. Só que ela pegou a Kvitova num dia espetacular. Não dá nem pra dizer que a Muguruza jogou mal nesse dia. Foi aquele jogo que a Muguruza sai dando pancada pra todo quanto é lado, né? A Kvitova que jogou bem e ganhou. E é quem eu acho que... Eu realmente acho que a Muguruza vai ficar aí um tempinho como número um.
É, não sei se mais que a Kerber, mas...
Ah, a Kerber ficou um bom tempo, né?
É, exato. Mas...
Tô sentindo falta de uma número 1 na WTA aqui, sabe? Faça alguma coisa. Estamos na torcida, Muguruza. Estamos na torcida.
Renan Singer pergunta. Só quero saber a opinião de vocês sobre o embate Wozniacki-Sharapova. Para quem não sabe o que é isso. Teve um dia, acho que foi o segundo dia do US Open, que choveu o dia inteiro. E aí ferrou, obviamente, schedule. E aí, no dia seguinte, teve que jogar 90 mil pessoas. A Sharapova jogou todos os jogos dela no Ash. E a Caroline Wozniacki jogou com a Makarova, que era um jogo bom, era um jogo mais, digamos, atraente, que o jogo da Sharapova. Jogou na quadra 17. E aí, o que aconteceu é que a Wozniacki perdeu para a Makarova e não teve segurança escoltando a Wozniacki da quadra 17 até o Ash. Não é muito longe a quadra 17 do Ash, mas você passa no meio do corredor principal e, obviamente, a Wozniacki é muito popular e ela foi, digamos, atacada por fãs e ficou muito descontente. E aí, na coletiva, ela soltou os cachorros e falou que era um absurdo uma pessoa conhecida por ser trapaceira e por usar drogas que melhoram a performance... Com essas palavras, ela acha um absurdo essa pessoa ser privilegiada na ordem dos jogos. E aí, quem tem a razão? Ah, e teve a resposta da Sharapova, né, no dia seguinte, que foi, ah, eu só sei que eu estou nas oitavas de final e eu não sei onde ela estava.
É. Aí ela perdeu depois.
A gente sabe, não pode concordar sempre com a Sharapova, mas que ela tem senso de humor e ela sabe desses queimões, assim, ela sabe, né? Ela é boa nisso.
Com certeza. Com certeza. É, acho que nenhuma das duas comeback mais digno do que de vez em quando não surge. Mas é. Acho que nenhuma das duas deixam de ter razão. A Wozniak, por reclamar, porque teve jogo da Sharapova que, sim, realmente, se fosse por mim, não teria ido pra Ash, não. Mas, ao mesmo tempo, é a Sharapova, né? E, querendo ou não, voltando de doping, sei lá, fosse até doping de cocaína, seja lá o que for. Fosse o que for, é a Sharapova vende e o povo vai comprar ingresso. Aí depende da perspectiva da pessoa que tá montando a schedule, né? Eu acho que nenhuma das duas deixa de ter razão.
Não, acho que o Ashoka deixou bem claro que estava preocupado com o mercado, né? Com questão vendável da coisa, né? Tanto porque foi o único slam que deu um convite, quanto porque deu de botar a Sharapova lá no Ash e tal. Agora, o que eu acho dessa confusão? Eu acho que a Wozniak podia ter ficado quieta, mas tava puta que perdeu, e também acho que a Sharapova não tinha nada que ter respondido. Mas enfim, né? Uma bateu, levou e paciente. Quem fala o que quer hoje.
É, eu acho que não precisava ter colocado os quatro jogos, né? Poderia ter colocado na Grandstand contra a Babos ou contra a Kenin, sei lá, como falou essa garotinha. Né, assim. Tá voltando, não é cabeça de chave, não é favorita. Contra a Halep, obviamente, tinha que ser lá, mas assim, vamos, dar uma... A Muguruza demorou muito pra jogar no Ash. E ela era a favorita do torneio, né? Então, sei lá. Nem pela Wozniak, assim, nem acho que a Wozniak tinha que jogar no Ash, mas poderia ter dado uma variada, né?
É, ficou meio na cara de que eles estavam desesperados também do ingresso, né?
É, e meio assim, tipo, querendo bombar a Sharapova, né? Enfim.
Assim, não dava nem pra dizer que é porque a chave não tem nenhum nome de peso, porque a Sharapova tava ali onde tinha Venus, onde tinha Kvitova, onde tinha Muguruza, quer dizer. Né? E onde estava Wozniak também, que foi número um do mundo.
Então... É, sim, claro, tipo, a Maria é muito mais popular que as outras, mas talvez não quanto a Vênus, mas assim, acho que o torneio também tem que ter essa noção de, ok, vamos ser justos, vamos, né, não só por esse lado.
Eu não espero muita coisa do US Open, não. Como vocês podem ver, eu sou muito amarga com o US Open, mas enfim, não espero muita noção deles, não.
É, pois é, eu não queria chegar nesse ponto, né? O US Open é o grande slam que anualmente é o mais corneto. Esse ano eu fiquei até comportado. Mas, é, pois é, tem isso.
Bom, é isso de WTA, pessoal, e temos mais um bloco. De volta ao bloco de duplas!
Aê!
Fiquem aí. Voltamos para o terceiro bloco do Quase 18 pós e o US Open 2017 para falar de duplas.
Vamos ver a duplinha.
Jean-Julien Rouyer, Horia Tecau fizeram a rapa. Derrotaram todos os favoritos. Não que eles não fossem assim, uma zebra, obviamente que não, mas estavam num ano ruim. Ganharam o US Open, Aline. O que você tem a dizer sobre isso, além de você estar muito feliz?
Primeiramente, emocionada. Muito obrigada aí pelos cabeçudos terem retomado a dignidade. Mas, não, impressionante o título dos dois, né? E mérito todo deles de terem continuado juntos, apesar de estarem, tipo, na segunda temporada não tão satisfatória deles, né? Vamos para um momento historinha de Ninar sobre as duplas com Aline e Calerón, então, Depois da temporada absurda que eles fizeram em 2015, Ganharam Wimbledon, ganharam Finals. Tipo, a galera tava esperando muita coisa deles nos anos seguintes, né? Porque 2015 foi absurdo. Foi... Tipo, eles fizeram uma rapa e foi, acho que foi uma das duplas assim, mais assustadoras que eu já vi em alto nível. Não se esperou muito certo e até natural, né? Que não se atinge aquele nível absurdo que não dá pra manter pra toda a vida, né? Mas eles continuaram juntos, o que é... A preparação deles pro US Open não tava muito satisfatória. Eles decidiram ir pra Winston-Salem de última hora, mas última hora mesmo, assim, perto de fechar... Na hora de assinar ali na hora, passaram o carro lá e foram com confiança pra Nova York. A estreia em Nova York deu um sustinho neles, né? De um Rory Lajovic, que sinceramente ninguém merece, mas rolou. Mas depois disso foi sucesso. Estavam ali extremamente confiantes em quadra e, mais do que isso, não estavam deixando o placar abalar eles, né? Tipo, várias das partidas que eles ganharam em dois sets aí começaram mal, estavam com quebra abaixo, mas eles foram buscar. Um empurrando o outro, foi bem estilo Roger Tecal clássico mesmo. Reviveu, a dupla reviveu. A campanha deles foi... No torneio foi absurda, derrubaram Dodge Canoes, derrubaram Murray Soares, derrubaram Courtney Pierce, derrotaram os gloriosos irmãos Lopes, né? Então, não é pra qualquer um, não. Feliz demais por eles e mereciam demais esse renascimento da dupla. Ia ser muito chato se a dupla terminasse no final do ano desse jeito.
Posso fazer dois comentários sobre essa dupla?
Não. Ok, deixa, pode.
Não, primeiro, assim, aquela camisa ridícula.
Olha só, você não fale camisa isso da camiseta de Jean Julien Roger, tá bom?
Custa $80 aquela camisa. Ele podia ter comprado por 15 na Times Square.
Mas... É o preço padrão da GAN. Tá louco.
É, um roubo. Mas esse é um ponto. O outro, falando sério agora... Inversamente proporcional à qualidade da camisa, o discurso dele na cerimônia de premiação. Muito legal.
Maravilhoso, enfim, maravilhoso. Curso, né?
Você pode falar melhor, Link, você deve ter decorado esse discurso, mas assim, eu tô falando de cursos sobre. Que fala de imigrantes, é uma coisa meio contra, né, contra Donald Trump e fala que como é bacana que um país recebe gente de fora e ele que chegou nos Estados Unidos, se não me engano, com 12 anos, né, e fez a vida lá, fez a carreira lá praticamente, como teve essa oportunidade, como é bacana que outras pessoas tenham no mesmo lugar, mais ou menos isso que ele falou, né?
Sim, eu acho que a parte que mais me marcou nesse todo foi ele falando que ele não tinha percepção de racismo e de raça até ele ir para os Estados Unidos. Que em Curaçao é muito comum. Você tem um pai negro, uma mãe branca, uma mãe negra e um pai branco, e ele chegou nos Estados Unidos e ficou assustado com essa diferença racial. O discurso é muito bom, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha, porque o Jules é fantástico.
Chora, Alexandre.
realmente não gosto desse antilhano, não. Mas foi bonito o discurso, eu gostei, falando sério agora.
Vamos então falar dos nossos queridos brasileiros?
Bora lá então. Eu acho que começar por Kubot Mello, né? Uma pena. Eles caíram na segunda rodada e eles sabem que não foi um torneio brilhante, né? A partida de estreia deles contra Duran Skupski que já não foi boa. Ganharam na raça e daí contra Benetton e Roger Vassalano não teve como mesmo. Até tiveram chance de voltar pra partida no segundo set, mas não rolou. Triste. Vocês chegaram a ver alguma coisa?
Eu vi esse jogo. Sei lá, eu acho que tanto a estreia quanto a segunda rodada de Kubot Mello não senti a magia, entendeu?
Tava meio morto, né? Não sei lá, não rolou.
Não rolou.
Eu achei isso, que faltava uma energia, alguma coisa, tinha alguma coisa faltando, desde Montreal. Eu vi o jogo o jogo que eles perderam na primeira rodada lá. Eu achei, tudo bem, foi um jogo que nada deu certo. Mas, sei lá, era outra vibe, assim, muito diferente da de Wimbledon. Tudo bem, não era um slam e tal, mas você não sentia a dupla ali no momento, sei lá. E depois...
Eu acho que deu uma caidinha mesmo de energia. Talvez eles precisem de um... Eu acho que esse período de Copa Davis aqui agora, assim, eu acho que vai ser bem positivo pra eles. Uma pausinha, jogar pelo país...
que é super normal também, né? Eles ganharam 3 torneios seguidos na grama, uhum. Fizeram uma final em Washington. E aí, tudo bem. Aí, né, primeira rodada em Montreal, fizeram a semi de Cincinnati, mas assim, também não foi uma...
Uma coisa horrível, né? Foi tipo, ok.
Mas você não via ele jogando naquele nível mais.
Uhum.
Nesse eu só especificamente eu botava mais fé no Bruno e no Jamie. E não sei, acho que os primeiros jogos até me deram a impressão que a coisa ia rolar dessa vez e não foi. O que você achou ali?
Eu tive a mesma impressão. Eles fizeram um excelente torneio, pra falar a verdade. Tirando a derrota em si, que a partida contra o Roger Tecal realmente não foi das mais brilhantes, mas as partidas anteriores foram fantásticas. Muitos jogos que eles estavam abaixo e ainda assim eles estavam jogando. Muito bem, jogando muito bem, principalmente nos pontos importantes, né? Poderiam estar baixo, mas fizeram grandes partidas. A partida contra o Demoliner e o Daniel foi muito boa. E a partida contra o Lindsay e Thompson também, né? Tipo, tiveram que dar uma carcadinha lá, mas foram partidas fantásticas. Aí, justamente contra o Roger e o Tecal, não rolou mesmo. Tomaram 6-1 e 6-2 e foi longe de ser brilhante, mas... Engraçado, eles fizeram um bom torneio e ao mesmo tempo a última partida deixou uma má impressão.
É, muito louco. E o Jamie jogando machucado, acabou sendo campeão de dupla mista, né? Mas com um problema no joelho que ninguém sabe o que é, ou pelo menos ele não fala o que é, né? Ele deu uma entrevista, acho que foi uma coletiva, não sei, mas eu li um link na imprensa britânica dizendo que ele falava que ele não sabia o que era, que tá acima dele, que os médicos estão conversando e tal. E eu mandei uma mensagem pro Bruno perguntando: vem cá, o Jamie não quer dizer o que é ou ele realmente não sabe? O Bruno disse: olha, eu perguntei isso pra ele 2 vezes, ele desconversou as 2, então eu não vou perguntar mais.
Ou
então,
seja,
Bruno
se
também
nem...
não sabe.
É, se nem Bruno Soares sabe, então, né?
Pois é.
É, e já tem bastante dupla classificada pro Finals, né, Aline? Quais que são?
É, a gente já tinha Kubot, Melo e Conchney Pierce classificados, e agora depois do US Open, Roger Tecal, Bryans, Mayu Herbert e Murray Soares também se juntaram. Então a gente já tem 6 duplas classificadas e faltam 2. Lembrando que o Venus e o Harrison foram campeões de Grand Slam, e eles estão em 7º agora, mas se eles ficarem fora dos 8, eles pegam uma vaga. Tem que ficar de olho nisso e faltam 2.
E uma pergunta do Felipe Castanheira... Pós e US Open geralmente começam as danças das duplas. Quais os palpites para as novas duplas?
Não trabalho com previsões de futuro. Mas é complicado, porque a gente tá num ano muito consistente do pessoal, né? Eu sei lá, eu pessoalmente não gostei de Dodge e Granollers. Acho que foi só flop. E o Granollers também passou metade do ano machucado. E sei lá, eu por mim desfazia essa dupla aí. O que mais?
Deixa eu fazer pergunta anual.
Os
Bryans vão se aposentar agora?
Nossa, os Bryans estão pra aposentar desde 2013, hein? Rapaz do céu, e nada.
Muito louco.
Bom, pessoal, então é isso. E voltamos algum dia. Algum dia. Tchau.
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 From Bucharest to France, everybody down.